pauta bem relevante do meu mandato, né, que é a solicitação, através da indicação do Hospital Pediátrico para a Vitória da Conquista. Foi uma solicitação feita para o governador Jerônimo Rodrigues e também para a prefeita do nosso município, Sheila Lemos. É, nós entendemos, Vinícius, que já passa da hora, né, da maior terceira cidade da Bahia, polo regional de saúde, ter um hospital especializado para atendimento de crianças. O hospital pediátrico é uma necessidade urgente para a nossa cidade. Já tivemos a CUP, já tivemos a OSPEC, né, que atenderam muito bem a demanda e que infelizmente hoje não está mais, não existe mais esses equipamentos. Né? Temos aí sim o Hospital São Vicente, que atende a demanda, temos o Exalmatos, mas que não é suficiente, né, para a demanda e para a necessidade, principalmente em termos de leitos de UTI pediátrica que não temos na cidade. É, suficiente para atender a demanda. Então, nós estamos em contato com a CESAB, vamos agendar agora para a semana que vem, se tudo der certo, com a Roberta Santana, para a gente poder estar discutindo sobre isso lá, né? E já conversei ontem com a prefeita, estive na audiência ontem com a prefeita falando sobre a temática e também com a secretária de saúde, Fernanda Maron, né? Então, vamos caminhar para que isso seja de fato concretizado em nossa cidade.
É uma demanda antiga, né, Cris? E urgente. Eu me recordo que eu estava assistindo uma entrevista de. Entrevista não, perdão. Foi um vídeo que foi a posse do Wesley Guzmão na sua primeira eleição. E ele falava sobre isso, sobre a necessidade de um hospital pediátrico. Me recordo que ele falou especificamente sobre a CUP, sobre a possibilidade de reabrir a CUP, mas infelizmente esse projeto não saiu do papel. Mas parabenizar pela excelente iniciativa. Passando a bola aqui para o nosso colega Márcio de Vivi. Márcio, a manutenção aí das estradas e a sinalização rural são bandeira do seu mandato, né? Qual foi aí o principal avanço concreto para os produtores nos últimos meses? E que benefícios trouxe para a zona rural? Conta pra gente. Afinal de contas, você é um vereador muito ativo na zona rural, né?
Vinícius, nasci e criei na zona rural e vivo na zona rural, né? Onde eu tenho minha casinha até hoje, na zona rural, na Limeira. E essa luta não é só pela Barrocas, não só pelo Capinal, Lagedinho, Riachinho, Boa Vista, Pau de Copas, mas toda a zona rural de Vitória da Conquista. Nós sabemos das dificuldades que são as estradas que da zona rural. A maioria, quando chega um asfalto, é mais bem visto e leva sempre para a zona urbana. E a zona rural, sempre, a maioria das vezes, é esquecida pelo poder público. Hoje nós podemos até pensar diferente, eu como vereador de oposição, e tenho cobrado bastante da Secretaria de Agricultura, tendo nos respondido de alguma forma, mas ainda não é o suficiente o que nós precisamos. Já encaminhei para a Secretaria do Governo do Estado um pedido para que leve pelo menos 1 quilômetro de asfalto para o Lagedinho, 1 quilômetro para o Riachinho e outro para Boa Vista, porque eu sei da dificuldade, eu sei do preço que custa 1 quilômetro de asfalto, mas que pelo menos esse início inicia esse asfalto para essas localidades. A gente tem visto chegar do asfalto aí em Bate-Pé, e aqui quero parabenizar também minha amiga que está aqui ao lado, Cris Rocha. Sei da luta que ela teve junto com a mãe dela para que esse asfalto também chegasse ali em Bate-Pé. E graças a Deus, estamos comemorando essa vitória que está chegando ali em Bate-Pé, né? E também a gente quer levar para Barrocas, que precisa, para o Capinal, para Iobinha, para essa localidade, porque o que é bom quando chega num lugar, nós queremos levar para outros lugares também. E sobre a Patrol, tem patrulhado as estradas, mas como eu moro numa região que chove para valer, que é Limeira, ali Capinal, Barrocas, Lagedinho, hoje passa a Patrol no dia, quando chove, volta as buracas de novo, mas a Patrol lá tem 1 ano e está lá trabalhando todos os dias para que melhore as estradas para essas pessoas que moram na zona rural, principalmente ali na região da Limeira.
Vitória da Conquista, né, Marcinho, é uma cidade atípica, digamos assim, porque é uma cidade média, ou seja, já foge do padrão brasileiro, uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes e tem uma zona rural pujante, gigantesca, muitos povoados, então são muitos desafios e você abraçando essa bandeira é muito importante para a representatividade. Passando aqui a bola mais uma vez para a nossa colega Cris Rocha, do MDB. Cris, você apresentou aí o requerimento número 89 de 2025 para garantir a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Como anda esse processo junto à Secretaria de Educação e qual é o impacto esperado para professores, famílias e alunos?
Então, Vinícius, na verdade, ele é uma solicitação para o cumprimento de uma lei federal, né, que é a Lei 13.935 de 2019, que garante psicólogos e assistentes sociais para a rede de ensino, a rede pública de educação básica. Então, isso é para fortalecer a saúde mental nas escolas, né, reconhecer a importância da aprendizagem e do desenvolvimento social de nossas crianças e de nossos adolescentes. Então, a gente teve a experiência aí da pandemia, né, onde por um momento a gente teve a contratação desses profissionais, a gente viu o impacto positivo que foi para as nossas crianças, para os professores, para a família, né? Então, é só ganho para todos, né? Então, a gente precisa, sim, batalhar para que isso também aconteça. A gente já solicitou uma agenda com Edgar Larry. Também ontem com a prefeita nós discutimos sobre isso e ela pediu que a gente fizesse esse levantamento, né, de quantos profissionais seriam necessários, como seria essa forma de contratação. A gente sabe que talvez não consiga um profissional por cada unidade, mas pelo menos que a gente pense em territórios, né, mas que a gente de fato sente, discuta tecnicamente para a gente poder viabilizar algo que para mim não é impossível. Pelo contrário, é muito possível e vai beneficiar muito o futuro de nossas crianças e adolescentes. A gente sabe que hoje, talvez a maior epidemia que temos em saúde mental, né? Quase 80% da população apresenta algum tipo de ansiedade, transtorno, né? alguma situação nesse sentido. Então, a gente trabalhar preventivamente a saúde mental de nossas crianças e adolescentes é de fundamental importância. Então, também estamos lutando o nosso mandato para que isso aconteça.
Isso é a importância, né, Marcinho, de vereadores atuantes e participantes, porque é uma cobrança de uma legislação. Ou seja, existe uma lei vigente que foi aprovada a nível federal, mas que não tem cumprimento no município. Então, é a importância de você, o que a gente sempre fala, né, como jornalistas, enfim, a cobrança para os vereadores participantes e atuantes na legislação. Então, está aí mais um caso desses. Voltando aqui para o nosso colega Márcio. Márcio, o senhor conseguiu a conquista de 170 braços aí de iluminação pública para Limeira e região. Como será feita a distribuição desse material? Quais comunidades serão atendidas primeiro? E qual o impacto esperado aí na segurança e qualidade da vida da população daquela região?
Vinícius, é uma satisfação enorme quando você consegue uma conquista dessa para quem nunca teve um braço de lâmpada. Você imagine só, tem pessoas lá que tinha 27 anos, 30 anos esperando pelo um braço de lâmpada e pagando por isso sem ter direito a esses benefícios. Aqui eu quero agradecer o secretário Luiz Paulo, um secretário preocupado com todos, mas principalmente com o que mais precisa, que é a zona rural e a periferia de nossa cidade. E quando você consegue 170 braços de lâmpadas para colocar naquela região ali, Vinícius, é uma vitória enorme. Se você ver aqui os vídeos, eu posso te mostrar as pessoas soltando fogos à noite, vereadora, de alegria. Nunca viu um braço de lâmpada no poste. Então, um agradecimento em todo especial ao secretário Luiz. Também, fugindo um pouquinho da pauta, parabenizar e agradecer também outro secretário atuante, para valer, secretário Dr. Larry, por esse 7 de setembro maravilhoso, organização total. Também agradecer também a Fernanda, secretária de saúde, também, que tem feito um trabalho brilhante, olhando para todos e principalmente para quem mais precisa. O secretário de esporte, Chico Estrela, que dispensa comentário. Então, Vinícius, uma satisfação enorme. Esses 170 braços de lâmpada já foram distribuídos. Né, já foram distribuídos para o povoado do Brejo, que é onde as lideranças me cobravam o tempo todo ali, Adelso, Vito, e também para o outro povoado lá do Lagidinho, com Rogério, Edgar e outras lideranças. Então, quando você vê chegar, uma coisa que as pessoas têm direito, vereadora, e que muitas vezes não era respeitado pelo poder público, e volto a repetir, eu mesmo fazendo parte da oposição, a prefeita tem nos respondido, e aí eu tenho que ser justo dizer as coisas que a gente tem conseguido. Eu cobro, eu critico, mas também parabenizo as coisas que chegam, igual quando a gente busca também através do governo do estado e chega, a gente está sempre a parabenizar e dizer algo que tem chegado benefício para a nossa querida zona rural e também pela nossa periferia da cidade. Eu costumo dizer, meu amigo, que quem precisa do ônibus com qualidade de transporte público são quem não tem o carro, quem não pode pagar o Uber. Quem precisa do SUS com qualidade é quem não tem um plano de saúde. Quem precisa de uma escola igual nós temos na Limeira, com qualidade, com merenda, com transporte para buscar os alunos, é quem não tem condição de pagar uma escola particular. E tem chegado com qualidade, eu tenho que parabenizar e estou feliz fazer parte da cobrança, que a gente não consegue as coisas só. É parceria com esses secretário, é parceria com a administração, é parceria também com a prefeita, mesmo sendo oposição, levando o melhor para todos, porque hoje eu sou vereador de quem votou em mim, quem não votou, e a prefeita também é a mesma coisa, e ela tem que corresponder dessa forma.
Excelente, mas essa questão de iluminação, ela é uma questão de dignidade também, né? Dignidade, você leva principalmente para essa população que é mais afastada dos centros urbanos, e outra, segurança, né? Segurança pública está diretamente ligado à iluminação, então é uma iniciativa nesse sentido. Cris, voltando aqui para você, minha querida, em seus discursos, né, você tem sempre falado da continuidade do legado da ex-vereadora a Lúcia Rocha em distritos de Obim e Batipé. Quais conquistas já se concretizaram e quais ainda são prioridades nessas localidades?
Primeiro dizer que é uma honra, né, uma responsabilidade muito grande seguir um trabalho de 32 anos da minha mãe, a ex-vereadora Lúcia Rocha. E a gente aqui está num ato simbólico, né, Marcinho? Sou eu continuando o legado de Lúcia Rocha, você continua o legado do seu pai, Vivi Mendes. Salvo engano, são os que tiveram mais mandatos dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, a gente já vem acompanhando uma história de longa data aí, continuando o trabalho. E, claro, eu não poderia deixar de pensar na zona rural, né? Foi onde, vamos dizer assim, o berço, né, do mandato e da legislatura da minha mãe. E a gente tem que acompanhar e continuar acompanhando e lutando para que as melhorias cheguem à zona rural. Eu não posso deixar aqui de também parabenizar e agradecer todo o empenho do governo do estado da Bahia, né, que trouxe a estrada que liga para 12 ao Bate-Pé, que está trazendo escolas de tempo integral para a zona rural, como está trazendo para Inhumbim, né? Mas as solicitações e as demandas da zona rural não param, Vinícius, elas continuam sempre, né? E a gente ainda precisa batalhar muito. Também é parabenizar a Embasa pela nova adutora que trouxe ali para a região do Bate-Pé, né, que foi a duplicação da adutora, que trouxe a melhoria do abastecimento de água. Mas a gente ainda tem, infelizmente, né, a falta d'água em alguns pontos, em alguns povoados. A gente trabalha lutando pela limpeza de aguada, melhoria de estrada, perfuração e instalação de novos poços artesianos, né? A gente está batalhando também pela construção ali da praça principal, do Bate-Pé, para ter banheiros públicos, que ainda não tem, é uma demanda que o pessoal sempre está cobrando a gente. Em Inhumbim também, a gente está pedindo reforma do posto de saúde, tem uma visita marcada com Fernanda Maron para a gente poder estar solicitando nessa reforma ali do posto, que está numa situação bem crítica mesmo. Pavimentação de ruas, né, uma demanda que Lúcia Rocha sempre cobrava, a pavimentação da Plínio Flores, ali no Inhumbim, né, e das estradas ali atrás do distrito, a gente também continua cobrando, né, revitalização da praça principal de Inhumbim, a revitalização da quadra de esportes. Então tem muito trabalho ainda para a gente fazer nessas regiões e nosso trabalho não para. Nós estamos presentes ali constantemente pedindo para que a prefeitura tenha esse olhar diferenciado para a nossa querida zona rural, né, Marcinho, e também trazer benefícios do governo do estado.
Aproveitar, né, o ensejo e mandar um abraço, né, especial para a vereadora Lúcia Rocha, ela que é uma liderança histórica aqui de nossa cidade. Por quantos anos, né, ela ficou à frente aqui no Legislativo, debatendo e trazendo pautas importantes. Aproveitar e mandar um abraço para a Lúcia. Márcio, voltando para você, na área de saúde, né, você tem levado feira de saúde para comunidades rurais. Que resultados concretos já foram alcançados e quais localidades serão atendidas ainda neste ano? Conta pra gente.
Vinícius, nós sabemos que a saúde hoje é gritante, tanto na zona rural quanto na zona urbana, né? E tenho certeza que minha colega e amiga vereadora tem buscado o melhor para chegar para essas pessoas que mais precisam, como eu acabei de falar aqui, quem precisa da saúde, quem precisa de um posto de saúde com qualidade, com medicamentos, são quem não tem condição de pagar um plano de saúde. E a Fernanda Maron tem feito um trabalho brilhante, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Há pouco tempo acabamos de fazer uma feira de saúde ali na Barroca e foi maravilhoso, porque não beneficiou só aquele povoado da Barroca, mas também ali o IBC, o Capinal, o São Joaquim 1, São Joaquim 2 e aquelas pessoas carentes da saúde, né? E também com a parceria também com o deputado que manda agora para nós R$500 mil, o deputado Paulo Magalhães mandou agora para a gente reformar 4 postos de saúde. Eu sabia que 500 mil, conversando com Fernanda e com os engenheiros, eu vi que 500 mil não daria para reformar esses 4 postos de saúde. O que é que eu fiz? Parceria também com um amigo, que eu acabei de falar aqui, brilhante secretário de educação, doutor Larry, pedindo para ele aquelas escolas desativadas, para que passasse para a Secretaria de Saúde e que esses dinheiros de R$100 mil fossem investidos nessa escola desativada e transformassem em postos de saúde. E graças a Deus, já estamos fazendo isso, o dinheiro já vai chegar agora, vai cair agora na conta para poder, já foi lá, o fiscal já foi lá ver quanto vai gastar em cada escola, que é ali no povoado Brejo, no Lagedinho, no Riachinho, Cabeceira da Jiboia, Casa de Telha e também na Boa Vista. Então é uma satisfação enorme quando você consegue essas coisas, esses benefícios que chega para beneficiar quem mais precisa. E volto novamente aqui para parabenizar a Fernanda pelo carinho que tem com todos. Eu mesmo estive com ela, lutando para levar melhorias ali para Lamarão, para Lagoa de Melquites, região de Obim e também Queimadas. E ela sempre atendeu nós com o maior carinho e volto a repetir, principalmente quem mais precisa. Porque, vereadora, eu gosto demais quando eu chego na secretaria, que antes de eu ver o secretário, eu vejo o ser humano. humano, de coração, que esteja preocupado com as pessoas, não só aquela pose de ser secretário, que tem secretário que está devendo muito e precisa acordar. Tem secretário trabalhando para fazer pelos outros que ainda estão ainda só sentar na secretaria e dizer que eu sou secretário. Mas aqui eu volto a repetir e vou parabenizar demais o Dr. Larry pelo carinho com as pessoas, Fernanda, Luiz Paulo, Chico Estrela, Breno também, que fez um trabalho muito bom, que tem feito um trabalho exemplar, e eu só tenho a agradecer, e o povo da Zona Rural e a periferia de Vitória da Conquista agradece.
A saúde é uma demanda que é quase infinita no Brasil, né, Marcinho? Eu, como conselho de saúde, também posso dizer que recebo muitas demandas nesse sentido, falta no básico, nos postos de saúde. É uma dificuldade para a gestão, é uma dificuldade para o governo estadual, é uma dificuldade para o governo federal, mas o dever, né, do vereador é cobrar e fazer esse trabalho de ir atrás. Voltando aqui para a nossa colega Cris Rocha. Cris, você participou de agendas em Brasília, né, e em Salvador, tratando de infraestrutura viária, como o anel viário e a duplicação da Avenida Presidente Vargas. O que já foi garantido até aqui nessas articulações? Conta para a gente.
Então, eu posso considerar como uma das reuniões mais importantes que eu fiz, né, nesses 7 meses de mandato. Foi uma agenda articulada em Brasília com o ministro, através do MDB, né, do meu partido, com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Foi uma comitiva de vereadores, alguns deputados, né, a gente sentou, pediu celeridade, pediu resolutividade de uma situação que para a gente já é dramática, né, na nossa cidade, que é a situação do anel viário. Tanta morte, tanta tragédia acontecendo e a gente não pode ficar de braços cruzados, né? Então, nós sentamos, discutimos, pedindo que eles pelo menos dessem prioridade àquilo que era mais urgente, né? E ficou definido naquela reunião, naquele momento, o Marcinho inclusive estava com a gente, sim, né, Marcinho? Ficou definido naquele momento que a gente estaria dando prioridade à UB6, né, o viaduto da UB6, e também trabalhar ali na região do Distrito Industrial, pelo menos com semáforo, alguma normativa paliativa para que a gente pudesse amenizar até que o viaduto pudesse chegar ali também na região. Então foram as duas decisões tomadas ali naquele momento. Nós já estamos com previsão de uma nova reunião para poder estar cobrando novamente, né, saber como que está esse trâmite aí, porque a gente não vai medir esforços para que isso aconteça. Além disso, a gente também falou da questão da duplicação ali da estrada da Barra do Choça, né, a finalização da obra da Presidente Vargas, que graças a Deus, né, já está ali colocando os postes de iluminação, já está em fase de finalização. Tivemos um problema, o governo do estado teve um problema ali com a licitação de uma empresa, mas graças a Deus já foi resolvido, está dando continuidade, né? Eu moro ali naquelas imediações da estrada da Barra, tenho cobrado também muito ali para o nosso secretário Sérgio Brito, que pelo menos coloque redutores de velocidade, porque a gente todos os dias, Vinícius, todos os dias se depara com algum acidente, principalmente com moto, e muitas vezes fatal, né? Então a gente não pode ficar de olhos fechados por essa realidade. Então a gente está ali insistentemente cobrando para que essa solução seja dada de forma a mais rápida possível. Porque a gente sabe, né, que obras estratégicas para acompanhar o crescimento urbano e econômico de Vitória da Conquista é extremamente importante. Então estamos lutando por isso.
Excelente. Inclusive essas obras estruturantes no anel viário são intervenções que foram previstas no projeto inicial há 30 anos atrás. Mas infelizmente o município não foi contemplado com esses recursos e a Via Bahia também não fez um trabalho aí nesse sentido. É uma cobrança, inclusive, do José Maria Caires, que teve a oportunidade de entrevistá-lo, ele trouxe esses dados que havia até estudos de viabilidade, valores, orçamento para a construção desses viadutos, mas infelizmente eles não vieram a cabo. Então é muito importante essa articulação suprapartidária, como você disse, Cris, foi um grupo de vereadores de diferentes partidos lutando por Conquista e não por bandeira partidária. Isso é muito importante.